Senhores deputados, creio que estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Nós vamos inverter a ordem de trabalhos, até porque no ponto de informações, eu creio que o Senhor Presidente tem mais informações complementares àquelas que estão previstas e, por isso, assim que o Senhor Presidente chegar, dará as informações necessárias. E passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, ou seja, a apreciação e votação dos pareceres. O Senhor Deputado António Serrano solicitou a possibilidade de ser o primeiro a apresentar o seu relatório. Se os senhores deputados não virem nenhum inconveniente, eu dava a palavra ao senhor deputado António Serrano para a apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, senhora Presidente, caras deputadas, caros deputados. Este relatório que vos apresento agora refere-se a uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à atribuição de contingentes pautais aplicáveis às exportações de madeira provenientes da Federação da Rússia para a União Europeia. É uma matéria que ocorre com frequência. Esta proposta é reconhecidamente uma proposta com muita importância económica para a União Europeia. A Comissão Europeia acordou com a Federação da Rússia um conjunto de compromissos a reduzir e eliminar taxas de direitos de exportação atualmente aplicados sobre a madeira em bruto. No âmbito das negociações da adesão da Federação Rússia a OMC negociou também com esta Federação um acordo no que respeita à administração destes contingentes pautais aplicáveis às exportações de determinados tipos de madeira de coníferas provenientes da Federação de Rússia para a União. Foi também acordado entre dois espaços territoriais, sob a forma de protocolo, modalidades técnicas sobre a gestão de contingentes pautais, a fim de garantir condições uniformes de execução deste acordo e do protocolo. Importa que sejam concedidas competências de execução à Comissão Europeia. Assim, através desta iniciativa, pretende-se conferir estes poderes à Comissão para que possam ser adotadas as disposições necessárias à gestão destes contingentes. Esta iniciativa foi remetida à Comissão de Economia e Obras Públicas, que já analisou a referida iniciativa e aprovou o relatório, que nós propomos que subscreva na íntegra e que se anexa já neste parecer, fazendo parte integrante. Relativamente ao princípio da subsidiariedade na presente proposta, o princípio não se aplica, uma vez que a matéria em causa é da competência exclusiva da União Europeia e, desta forma, somos de parecer de que não está em causa a observância do princípio de subsidiariedade, uma vez que é matéria exclusiva da competência, como já referi, e em relação à iniciativa e análise, o processo de escrutínio dá-se por concluído. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Serrano. Alguém deseja intervir? Não sendo assim, votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, o Sr. Deputado Bruno Coimbra não pode estar presente e pediu à Sra. Deputada Cláudia Monteiro de Aguiar para... Só chegou o Sr. Deputado Jacinto Serrão. Nós invertemos a ordem da apresentação. Primeiro foi o Sr. Deputado António Serrano e agora voltamos ao início da ordem. Sra. Deputada Cláudia Monteiro Aguiar para a apresentação do relatório, então, Sr. Favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Este relatório visa o acesso aos recursos genéticos e a sua partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua utilização dentro da União. Foi analisada pela Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território e Poder Local, que enviou e aprovou o relatório também referente a esta diretiva. No fundo, é feita uma referência ao Protocolo de Nagoya, um tratado internacional de 29 de outubro de 2010, que, sendo previsto entrar em vigor a partir de 2014, estabelecerá as bases para um regime eficaz de acesso e de repartição de benefícios relativamente ao uso da biodiversidade. É, sobretudo, importante para os países detentores de alta diversidade biológica, visto que estes estabelecem obrigações para os utilizadores de recursos genéticos, bem como de conhecimentos tradicionais adicionados, associados. A iniciativa, no fundo, tem por objetivo uma limitação dos riscos da utilização ou a utilização de recursos de forma ilegal através precisamente da aplicação deste protocolo de Nagoya. A diretiva em questão não viola o princípio da subsidiariedade e considera-se que a Comissão deverá acompanhar todo o processo legislativo referente à iniciativa, nomeadamente e sobretudo em relação à troca de informações com o Governo. Por isso, se nada houver a opor, daríamos por concluído este escrutínio.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cláudia Aguiar. Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade e dou a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, agora sim, para a apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A minha observação, quando a fiz relativamente à apresentação do meu relatório, tinha a ver também com a pressa que tenho para fazer a apresentação, porque acho que está a decorrer, neste momento, em simultâneo, a reunião da Comissão de Ética, coisa que já era suposto ultrapassar estes problemas, mas, infelizmente, parece que não foi possível marcar com um desfasamento horário estas duas reuniões, atendendo a que existem deputados, muitos deputados, que fazem parte de ambas as comissões. Mas, de qualquer maneira, de forma muito breve, apresentarei aqui este parecer, que tem a ver com uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. Esta iniciativa foi alvo de escrutínio por parte da Comissão de Ordenamento do Território e do Poder Local, que elaborou um relatório e foi aprovado naturalmente no âmbito, na própria Comissão, e esse relatório faz parte integrante deste parecer agora apresentado na Comissão de Assuntos Europeus. De forma muito rápida, deixo aqui, relativamente aos considerandos, esta alteração visa alterar uma diretiva que há cerca de 25 anos não sofreu grandes alterações relativo aos efeitos de determinados projetos no meio ambiente que devem carecer de uma determinada avaliação por parte das instâncias europeias atendendo a que esta diretiva de 1985 não sofreu grandes alterações, ao contrário daquilo que aconteceu noutros domínios, como, por exemplo, no contexto político, no contexto legislativo e também do ponto de vista técnico, esta adaptação justifica-se plenamente, atendendo às novas exigências destes contextos acima referidos, e também estas adaptações foram alvo de consulta a nível europeu e amplamente consensibilizados a nível da União Europeia. De uma forma geral, estas alterações incidem em três grandes vetores. Portanto, pretende ajustar os procedimentos que determinam a necessidade de avaliação ambiental. Um segundo vetor, reforçar as regras para assegurar uma melhor tomada de decisão para evitar danos ambientais. E um terceiro vetor, racionalizar as diversas fases do processo de avaliação do impacto ambiental de determinados projetos públicos ou privados. Em relação às questões que se prendem com o princípio da subsidiariedade, ele deve ser observado por esta Comissão, porque é aplicável, mas atendendo à matéria em causa, justifica-se esta iniciativa por parte da União, ao abrigo do artigo 5º do Tratado da União Europeia, atendendo a que os objetivos a alcançar com esta iniciativa serão mais eficazmente atingidos se forem tomados a nível nacional do que por parte dos Estados-membros de per si. Estamos a falar aqui de questões que se prendem com as garantias que serão dadas através desta iniciativa a todos os cidadãos europeus de proteção do ambiente e da própria saúde humana, através do estabelecimento de requisitos mínimos e comuns para a avaliação ambiental dos projetos que possam colocar em perigo a natureza e suscitar problemas ambientais, como, por exemplo, as alterações climáticas e os riscos de catástrofes. Portanto, assim, senhoras e senhores deputados, O parecer é o seguinte: a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Faço mais um, relembro outra vez que o relatório da Comissão do Ambiente e do Ordenamento do Território faz parte integrante deste parecer, que tem uma justificação mais detalhada em relação às alterações pontuais da própria diretiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jacinto Serrão. Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está aprovado também por unanimidade. Senhora Deputada Cláudia Aguiar, em vez do Senhor Deputado Cristóvão Norte, por favor, para apresentar o relatório.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Este relatório é relativo a uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera duas diretivas. Uma relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel e uma outra relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis. Gostava de referir que a Comissão de Obras Públicas deliberou não escrutinar a presente iniciativa, segundo o que nos foi, a informação que nos foi indicada, porque não havia uma versão em português da avaliação do impacto que acompanha a referida iniciativa, o que, relativamente à opinião do deputado do parecer, inviabilizava a elaboração do presente parecer. Relativamente a esta diretiva, há dois pontos essenciais que julgo importantes referir, é que as diretivas em questão estabelecem objetivos vinculativos a atingir até 2020. Por um lado, em relação às energias renováveis, atingir uma cota de 20% proveniente de fontes renováveis e uma cota de 10% de energias renováveis no setor dos transportes. E, por outro, uma alteração da outra diretiva no que diz respeito à qualidade dos combustíveis, onde se pretende também atingir uma redução de 6% de intensidade dos gases com efeitos de estufa, quer nos combustíveis utilizados, quer também nos transportes rodoviários e não rodoviários. Há uma série de características que estão presentes no parecer, que julgo que são elucidativas e que não valerão a pena neste momento desenvolver muito mais, e referir que o princípio da subsidiariedade, neste caso, não é violado e que, tal como o outro parecer, a Comissão de Assuntos Europeus deverá prosseguir o acompanhamento legislativo desta iniciativa. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não há pedidos de palavra. Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade. Senhora Deputada Maria Helena André, para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Este parecer tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo de Auxílio Europeu às pessoas mais carenciadas e que foi objeto de um relatório da Comissão de Segurança Social e de Trabalho e que faz parte integrante deste parecer. Na realidade, esta proposta do Fundo de Auxílio Europeu às pessoas mais carenciadas tem a ver com a criação de um fundo que pretende substituir o anterior programa de distribuição alimentar às pessoas mais carenciadas, cujos montantes têm vindo a ser reduzidos ano após ano e que existia no âmbito da política agrícola comum. Penso que não vale a pena entrarmos em grandes detalhes sobre aquilo que eu pessoalmente considero ser um escândalo decorrente do bloqueio deste programa pelo Conselho durante algum tempo, e que finalmente foi aprovado para ser mantido até 2013, mas que não deixou de bloquear a possibilidade de recondução e que obrigou à criação deste novo fundo. Este fundo insere-se nos objetivos da Estratégia União Europeia 2020, nomeadamente nos objetivos de redução da pobreza em 200 milhões de pessoas e de aumento da coesão social. E, mais uma vez, numa nota pessoal, penso que atingir este objetivo de redução da pobreza com os cortes orçamentais que existem em praticamente todos os Estados-membros da União Europeia e em especial nos países que estão sujeitos a programas de apoio financeiro, é quase do domínio do irreal e, portanto, independentemente de considerar que todas as medidas e todas as propostas que procurem aliviar e contribuir no sentido de aliviar a pobreza e a exclusão, a realidade é que, com os fundos que estão em cima da mesa para esta matéria, já entrarei mais em detalhe sobre isso, é quase irrealista pensarmos que esta redução da pobreza poderá materializar-se. Este novo fundo proposto, ao contrário do programa que existia anteriormente e que se dedicava exclusivamente à questão da quantidade e da qualidade da ajuda alimentar, este programa mantém o objetivo da quantidade e da qualidade da ajuda alimentar, mas alarga-se também aos sem-abrigo e à pobreza infantil, e de salientar que tanto os sem-abrigo como as vítimas de pobreza infantil não são cobertos, nem nunca foram cobertos por qualquer programa da União Europeia. Este fundo vai operar no âmbito do Fundo Social Europeu e, se vos disser que a verba prevista para o período 2014-2020 é de 2,5 milhões de euros, todos estaremos de acordo que estamos a falar de trocos para um problema tão grave como é o problema da distribuição alimentar dos sem-abrigo e da pobreza infantil. Um aspecto positivo é que a taxa de cofinanciamento deste fundo é, em geral, de 85%, sendo 95% para os países com dificuldades orçamentais acrescidas, ou seja, a taxa de cofinanciamento para Portugal será de 95%. A base jurídica da proposta são os artigos 174 e 175 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, portanto, o desenvolvimento harmonioso e a coesão económica e social, e também os fundos estruturais, e estamos de acordo que o princípio de subsidiariedade é respeitado através desta proposta. Finalmente, aquilo que se propõe é que a Comissão de Assuntos Europeus dê este processo legislativo por terminado, mas que faça o acompanhamento de todo o processo até que ele seja verdadeiramente aprovado pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, na medida em que estamos numa iniciativa de codecisão. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Helena André. Alguém deseja intervir sobre este relatório? Sim, não sendo. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Vitalino Canas, para apresentar o seu parecer sobre os meios concretos de reforçar a luta contra a fraude fiscal e a evasão fiscal, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei breve, uma vez que se trata de uma mera comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho Europeu, e ao Conselho, aliás, peço desculpa. É uma comunicação e, portanto, não está sujeita à apreciação e à observação, à observância do princípio da subsidiariedade. Incide sobre um tema inegavelmente importante, o tema do combate à fraude e à evasão fiscal e até, em certa medida, também ao chamado planeamento fiscal agressivo, que também é coberto por esta comunicação. Essa comunicação, na verdade, o que faz é recensear, enunciar um conjunto de meios em que a articulação entre os Estados poderia ser útil do ponto de vista do combate à evasão e à fraude fiscal. Existe um parecer que nós seguimos aqui, da Comissão de Orçamento e Finanças, que adotamos quase integralmente e, portanto, pouco mais tenho que dizer, Sra. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade. Senhora Deputada Catarina Martins, para a apresentação do seu relatório, que aproveito também para saudar pela integração nesta comissão, a partir desta reunião. Só por favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Agradeço-lhe a simpatia das suas palavras. Este relatório não é um relatório de harmonização técnica, não tenho nada a acrescentar sobre ele, mas terei o prazer de ouvir eventuais sugestões dos outros grupos parlamentares.
Bom, Senhores deputados, eu creio que este é mais um dos episódios que dá relevância ao conteúdo da discussão que estávamos a ter na anterior reunião, de que é preciso começar a perceber quais são as matérias que se devem escrutinar ou não. Questiono se alguém deseja intervir sobre este ponto. Se não desejam intervir, votos contra. Desculpa, votos contra, abstenções. Está também aprovado por unanimidade. Último parecer para escrutinar. Não. O senhor deputado António Rodrigues, creio que está lá fora. Então, enquanto não vem o senhor deputado António Rodrigues, dou a palavra ao senhor deputado Carlos São Martinho para a apresentação do último parecer desta ordem de trabalhos, que deveria ter sido apresentado pelo senhor deputado Costa Neves, que não pode estar presente. Se faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Este parecer diz respeito à alteração do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia e foi enviado à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que analisou e aprovou o referido relatório e que se anexa ao presente parecer. É referido no presente parecer que o Tribunal de Justiça da União Europeia propôs várias alterações ao seu estatuto, bem como a adoção de um regulamento relativo aos juízes interinos do Tribunal de Função Pública. As alterações propostas dizem respeito em graus diferentes aos três tribunais que constituem atualmente o Tribunal de Justiça da União Europeia, isto é, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral e o Tribunal da Função Pública. No que se refere ao Tribunal de Justiça propriamente dito, as alterações visam criar a função de vice-presidente do Tribunal e estabelecer as funções que lhe incumbem. No que respeita ao Tribunal Geral, e a fim de fazer face ao aumento da carga de trabalho e ao alongamento da tramitação dos processos, é proposto um incremento do número de juízes para 39, e quanto ao Tribunal de Função Pública, o Tribunal de Justiça solicita que lhe sejam agregados 3 juízes interinos, que poderiam ser utilizados em caso de impedimento de longa duração de um juiz. Por último, é proposta uma alteração que irá afetar as 3 jurisdições da mesma forma, ou seja, a supressão da disposição relativa aos prazos de dilação, tendo em consideração as distâncias, o que implicará em concreto, o desaparecimento do prazo fixo de 10 dias que atualmente se acrescenta aos prazos processuais. O Tribunal de Justiça propõe a entrada em vigor imediata de várias destas alterações. A Comissão congratula-se com a iniciativa do Tribunal de Justiça e emite um parecer favorável na própria Comissão à alteração do Estatuto proposto pelo Tribunal de Justiça e da adoção simultânea para os Estados-membros de um sistema de nomeação dos juízes do Tribunal Geral. Assim, ao tratar-se de uma iniciativa não legislativa, não cabe a apreciação do cumprimento do princípio de subsidiariedade, pelo que se propõe que o processo de escrutínio esteja concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada Carlos São Martinho. Alguma intervenção? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade e agora sim dou a palavra ao senhor deputado António Rodrigues para a apresentação do último relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora presidente. Temos presente o escrutínio relativo aos relatórios de acompanhamento do espaço Schengen. É isso que está em causa, o facto de semestralmente ser elaborado por parte da Comissão um relatório que aprecia a atividade quer das instituições comunitárias, quer dos Estados-membros relativamente a esta matéria. O espaço Schengen, todos temos a consciência da relevância que isto representa em termos europeus. É, porventura, um dos marcos e um dos mecanismos que melhor cumpre o espírito europeu pela mobilidade que proporciona, pela facilidade que permite e pela possibilidade que ele representa em termos até de cumprimento dos pilares dos tratados europeus. É, pois, no âmbito disso que as instituições comunitárias, ou neste caso a Comissão, elabora semestralmente um relatório que aprecia estes comportamentos transversais entre instituições e Estados. Esta matéria foi apreciada também ao nível da primeira Comissão, através do respectivo relatório que está junto, e que aprecia detalhadamente cada uma das matérias que fazem parte da necessidade do controle do espaço europeu. Não se trata de matéria legislativa, não há aqui, portanto, presente o princípio da subsidiariedade, pelo que não há continuidade, está concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados que votam contra, se abstêm. Está aprovado por unanimidade também e por isso concluímos o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos e a apresentação e votação dos pareceres solicitados. O Sr. Presidente enviou-me agora uma mensagem a dizer que não chega a tempo desta reunião e por isso continuaremos os nossos trabalhos. Eu solicitava aos senhores deputados, à semelhança de outras vezes que presido, que os senhores coordenadores de cada grupo parlamentar pudessem indicar aos serviços os deputados que ficarão encarregues de elaborar os pareceres que estão hoje para distribuição no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. E antes de terminarmos, queria colocar à votação a apreciação e votação das atas 84 e 16, ponto 4 da ordem de trabalhos. Senhor deputado Serpa Oliva, alguma questão nas atas? Seja de sublinhar. Não havendo nada, e de certeza que o deputado João Serpa Oliva fez uma leitura mais cuidadosa de qualquer um de nós, coloca a votação perguntando votos contra, abstenções, está aprovado também por unanimidade. Queria apenas dar-vos como informação duas notas. A primeira, o relatório sobre o novo escrutínio, metodologia de escrutínio. Uma vez que o Sr. Deputado Costa Neves hoje não podia estar presente, pediu-se que ficasse para a próxima reunião e, portanto, voltaremos ao tema que ficou interrompido na anterior reunião, na reunião da próxima semana. E, por último, foi distribuída a posição da COFAP relativamente à resolução da Assembleia Nacional Francesa sobre a participação dos Parlamentos Nacionais no Semestre Europeu e na União Económica e Monetária. Tanto quanto tenho informação, o Sr. Presidente terá mais detalhes sobre isto para nos dar. E por isso mesmo, talvez fosse melhor esperar por essas mesmas informações, designadamente a troca de informação com o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e também sobre a Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e de Segurança Comum. Ficará também para a próxima, uma vez que havia uma reunião com a Sra. Presidente da Assembleia da República para afinar também a posição do Parlamento Português sobre estas três matérias. E por isso mesmo, eu não tenho mais informação que vos possa disponibilizar para poder contribuir com uma discussão mais aprofundada sobre o assunto. Deixaríamos isso para a próxima reunião, Sr. Deputado, se estiverem de acordo. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era só uma questão simples, era saber se para a semana há alguma reunião marcada. Qual a data dessa reunião? E, em segundo lugar, desejar a todos um bom Natal.
Senhor Deputado, fui eu que me baralhei.
Ah, claro, quinta-feira para a reunião.
Eu não me baralhei. O Natal é dia 24 e 25, certo? Tanto quanto sei, pela súmula, ainda não cortaram essa possibilidade. Do que eu sei, haverá trabalhos a 27 e a 28. E pelo que eu também sei, se haverá comissões a 28, eu não falei com o Sr. Presidente para saber, mas talvez haja reunião. Senhores deputados, então não é, a próxima reunião não é na próxima semana, é 2013, mas eu não sei. Sim, mas não é para estes temas. Bom, senhores deputados, isto é o que dá pedirem-me à última hora para presidir. Próxima reunião, 21, 9 da manhã, para a audição, dia 20, quinta-feira, dia 20, 9 da manhã. Senhor deputado Honório Novo. Próxima reunião, quinta-feira, dia 20, 9 da manhã, a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Nessa altura, dir-se-á se há reunião no dia 28 ou não. É melhor ficarmos assim, senhores deputados. Mas percebo que posso passar, transmitir ao Sr. Presidente não há nenhum tema urgente para dia 28 esta reunião, esta comissão reunir, e portanto direi ao Sr. Presidente que estamos dispensados. Muito obrigada, Srs. Deputados, está encerrada a reunião.